tempo de informação, vamos para já conhecer os destaques com o Vítor Plenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária assinam um protocolo para a prevenção e segurança rodoviária. Idosa morre na sequência de um incêndio que deflagrou numa caldeira em Sabrosa, freguesia de Além da Ribeira Pedreira. Agrupamento de Escolas Templários promove hoje e amanhã evento Ser Solidário. Fechamos com o nosso dia hoje com José Rogério.
Ai, agora durmo tão bem. Fui à Tomarel e aproveitei os descontos fantásticos em colchões Picolin. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visite a Tomarel e aproveite os descontos até 50% em colchões Picolin e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarel, na estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolin e pague durante 17 meses sem juros. E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, é tudo do mesmo, por isso céu muito nublado, ainda períodos de chuva, por vezes forte e persistente nas regiões norte e centro até o final da tarde, possibilidade de queda de granizo no litoral, também das mesmas regiões, condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, vento moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas. Quanto a temperaturas, máximas de 11 graus para a Guarda, 16 para o Porto e Castelo Branco, 17 para Coimbra e Lisboa, 18 para Leiria, 19 para Tomar, Santarém e Faro e 21 para Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária assinam nesta sexta-feira um protocolo de colaboração em matérias relacionadas com a prevenção e a segurança rodoviária. Uma cerimónia a realizar no Convento de São Francisco, sede em Tomar da Comunidade Intermunicipal e que é presidida pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. Um protocolo que será assinado ainda pela Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelo Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. O jornalista António Feliciano está no Convento de São Francisco. É para lá que vamos. António Feliciano, uma boa tarde.
Muito boa tarde, Vítor. Julgo que estarei a chegar em boas condições.
Sim, sim.
Exatamente. Pronto, vamos então dar... Estamos então aqui, como sublinhaste muito bem, no Convento de São Francisco e já registro para a chegada do Ministro da Administração Interna, Jorge Gomes, nesta altura, a sala, o salão nobre, por assim dizer, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já está composta, a cerimónia já começou e, tal como sublinhaste, está então em causa um protocolo entre a Sinte e a Autoridade de Segurança Rodoviária. Os moldes deste protocolo estão então a ser dados aqui a conhecer. Vou aqui tentar chegar-me junto a Maria do Céu Albuquerque, nesta altura. Baixei aqui um pouco o tom, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, ou melhor, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Vamos só aqui ouvir alguns instantes.
Queremos dar-vos as boas-vindas em nome dos três municípios que compõem esta Comunidade Intermunicipal e dizer que hoje este momento é para nós de particular importância. Vamos hoje poder assinar aqui um protocolo que, no fundo, vai permitir dar corpo a uma grande preocupação que os autarcas desta região têm, que é a garantia das condições para promovermos a segurança rodoviária, nomeadamente para podermos estudar um conjunto de situações que são apelidadas como pontos negros dentro do nosso território e que com isso possamos garantir a segurança das nossas populações. Chamar a atenção de que esta situação tem vindo a ser agravada da sinistralidade da insegurança rodoviária no nosso território e percebemos que há aqui algumas causas que devem ser atalhadas, nomeadamente pelo facto de que dentro dos nossos territórios, pelo facto de termos aqui um eixo rodoviário de extrema importância como é a A23 e que a partir do momento em que passou a ser portajada e com os valores que estão a ser cobrados aos seus utilizadores, leva a que os automobilistas saiam deste eixo viário importante para dentro das nossas localidades e apercebemos, como vamos ter a oportunidade de ver no estudo que já está feito em relação a esta matéria, que existe um aumento da sinistralidade dentro dos núcleos urbanos.
Sim, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, aqui na abertura da assinatura deste protocolo da CINT com a Autoridade de Segurança Rodoviária, já aqui então foi sublinhada esse aumento de sinistralidade, nomeadamente nas chamadas estradas municipais, tendo em conta então as portagens que foram colocadas nas principais vias da região, nomeadamente a A23 e sem esquecer também a A13, que atravessa nomeadamente os concelhos de Vila Nova da Barquinha e também de Tomar. Vamos continuar aqui no Convento de São Francisco para a celebração então deste protocolo e certamente em futuros espaços informativos iremos desenvolver então este assunto.
Fica então para já esta primeira nota em relação à assinatura deste protocolo, como dissemos, entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, uma cerimónia que está a decorrer precisamente neste momento no Convento de São Francisco em Tomar, sede da Comunidade Intermunicipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta chegou aos bombeiros de Tomar. Pela manhã desta sexta-feira, uma senhora que contava 101 anos de idade faleceu na sequência de um incêndio que deflagrou numa caldeira na habitação onde residia, na localidade de Sabrosa, União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Por ocasião do alerta já se temia o pior, uma vez que foi relatado que no incêndio havia registro para uma vítima em paragem cardiorrespiratória. A reportagem da Hertz esteve no local. Na altura, o Presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Horta, dava conta do sucedido.
Houve aqui um foco de incêndio aqui na Sabrosa, portanto, eu quando cheguei ao local já os bombeiros estavam a desmobilizar, mas segundo informações que me foram prestadas, há uma vítima que foi com a VEMER para o Hospital de Mar, não sabemos mais por nós sobre isso, em relação ao incêndio, propriamente dito. Circunscreveu-se a uma divisão onde se encontrava uma caldeira, segundo se consta, e pronto, em relação à habitação, ficou circunscrita essa divisão e não houve mais problemas.
Esta vítima estava acamada, era uma pessoa idosa então?
Sim, segundo se consta, estava numa divisão adjacente ao local onde ocorreu o incêndio e terá inalado algum fumo e por isso foi para o hospital em estado grave.
Confirmou-se depois o falecimento então desta idosa com 101 anos de idade na sequência então deste incêndio esta manhã em Sabrosa, freguesia de Além da Ribeira, Pedreira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A equipa Volume Templários Team, constituída por alunos do 11º E da Escola Jacques Raton, em colaboração com diversas turmas e estruturas do agrupamento e em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, está a levar a cabo nesta sexta-feira e amanhã sábado o evento Ser Solidário, evento que integra diversas atividades, entre os quais o Mercado Solidário, que decorre na Casa dos Cubos. No âmbito da rede social de Tomar, marcaram presença o diretor do agrupamento de Escolas Templários, o professor Carlos Ribeiro, o Presidente da Freguesia Urbana de Tomar, Augusto Barros, o Parco do Conselho, o Padre Mário Duarte, e o Vice-Presidente da Autarquia, o Vereador Hugo Cristóvão. A Hertz esteve na abertura do evento, inaugurado na altura pelo Diretor do Agrupamento Templários. O Professor Carlos Ribeiro falou depois em exclusivo à Hertz sobre os objetivos da iniciativa.
Por um lado é conseguirmos angariar fundos monetários, principalmente, e não só, também roupas, alimentos e outros materiais que sejam úteis às famílias carenciadas e que tenham dificuldade de aquisição. Eu falo um pouco na questão dos fundos monetários porque há famílias que efetivamente têm acesso a roupas, têm acesso a outro tipo de materiais, no entanto, estão com muitas dificuldades, por exemplo, em pagar a luz, a pagar a água, etc. E, portanto, nós também temos essa preocupação de efetivamente angariarmos dinheiro para ajudar essas famílias. Isto a nível do caráter de solidariedade para com as famílias carenciadas do concelho. É evidente que tem outra componente muito importante, que é, para já, permite este tipo de iniciativas, têm sido transversais a todo o agrupamento, envolve os alunos dos mais diversos níveis de ensino, envolve os professores, envolve os funcionários das diferentes escolas e envolve a comunidade educativa em geral, os encarregados de educação. Pode-se ver aqui, há uma série de materiais que nós temos aqui expostos para venda que foram ou elaborados pelos próprios encarregados de educação ou foram doados por ele. E, portanto, há também toda esta componente de formação cívica para com os nossos alunos.
Este evento, além do mercado solidário, na Casa dos Cubos, tem ainda a decorrer uma colheita de sangue na Escola Jacques Raton, abraços solidários nas ruas da cidade, teatro a realizar no Auditório Jacques Raton e a corrida caminhada solidária a promover na zona desportiva. Uma iniciativa que, como referia também na altura, um dos alunos, o Pedro, do 12º E, turma que desenvolve a atividade e que se integra na Escola Jacques Raton, visa fazer a diferença no apoio a quem mais precisa.
Quando é um a fazer a diferença pode ser grande, mas quando são vários a fazer a diferença, a importância que essa diferença tem torna-se ainda maior. E daí nós queremos ajudar as pessoas, tomar, a partir deste projeto, que é o Young Volume Templários Team. Daí nós pedimos também a colaboração de diferentes entidades, nomeadamente da Caritas, pedimos a parceria da União das Juntas de Freguesias de Santa Maria e São João, o apoio da Câmara, e toda essa ajuda que nós conseguimos reunir tem só um objetivo, que é ajudar as famílias carenciadas de Tomar. E com esse objetivo estamos aqui hoje e também continuaremos este nosso projeto de ajudar as pessoas que mais precisam e cada vez mais essa ajuda é mais necessária e nós queremos então fazer essa diferença. Por isso convidamos todos a passarem pelo espaço hoje e amanhã, participarem nas diferentes atividades que temos para as pessoas e que possam desfrutar desses dias como nós desfrutaremos em prol então desse nosso objetivo de ajudar a comunidade e as famílias carenciadas.
O evento solidário está a ser organizado, então, por diversos voluntários do Agrupamento de Escolas Templários e o principal objetivo é recolher bens alimentares e roupas, mas também gerar fundos para as famílias mais carenciadas da comunidade, nomeadamente através deste mercado solidário que decorre na Casa dos Cubos em Tomar, esta sexta-feira e amanhã, sábado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Localizado na antiga escola primária do Figueiredo, na União de Freguesias da Ermida e Figueiredo, na Sertã, e após obras de requalificação e conversão, o Centro de Interpretação de Arte Rupestre é uma nova valência que vai permitir interpretar, valorizar e divulgar as estações arqueológicas da Lajeira e Fechadura. O espaço foi dado a conhecer à comunicação social nesta quinta-feira, mas só será inaugurado no próximo dia 20 de abril. Como referia na ocasião a vereadora da Cultura na Câmara da Sertã, Cláudia André, este novo equipamento, o CIAR, assim se chama, tem também um espaço dedicado à unidade de alojamento local, onde os visitantes poderão pernoitar e usufruir de tudo aquilo que o turismo de natureza tem para oferecer, estando sobretudo vocacionado para a interpretação das estações de arte rupestre no concelho e dirigindo-se também à comunidade escolar.
Este núcleo tem como grande objetivo fazer proporcionar a visitação e a explicação e fundamentação técnica e científica das gravuras rupestres e também substituir por vezes a visita ao terreno para evitar a deterioração das próprias gravuras. Queremos réplicas que estão ainda a ser estudadas e constituídas neste espaço que aqui está vazio ainda, portanto neste espaço amplo, e queremos também criar ofertas interativas, além de oficinas para as crianças e para os alunos. Estamos a preparar um plano educativo, um plano para apresentar às escolas de visitação e de experimentação também. Por isso, o Sr. Presidente, o que pediu e o que quer e o que vai acontecer aqui será um espaço de interpretação destas gravuras para se tentar perceber e valorizar as gravuras que datam de vários anos antes de Cristo.
Como explicava na altura o Presidente da Autarquia, José Farinha Nunes, este é um espaço que vai também ligar o Conselho de Sertã ao mundo, nomeadamente através da atividade turística, num processo que não está encerrado e onde a Autarquia pretende continuar a investir.
Liga-nos, no fundo, ao mundo, em termos turísticos, porque fazemos parte do projeto ERITI, com ligação para vários países do mundo, da América do Sul, da Europa, vários países da Europa, nomeadamente da Itália, que tem muitos sítios com potencialidade em termos de estações arqueológicas, e é essa ligação que nós pretendemos, porque queremos atrair pessoas de todo o mundo aqui a estes locais, com paisagens extraordinárias. Só vindo ao local é que é possível ver as potencialidades que temos e as excelentes paisagens que temos aqui no Conselho da Sertã. E, no fundo, é a confirmação, estas estações arqueológicas confirmam-nos aquilo que a história nos descreve. Portanto, há milhares de anos antes do nascimento de Cristo, nós temos a certeza que estiveram aqui pessoas, que viveram aqui pessoas. A estação da Lajeira e da Fechadura, há aqui símbolos raros que, portanto, não são vulgares, e isso faz com que as pessoas queiram vir ver, porque só vendo é que se nota a diferença e a diversidade. Significa que estiveram aqui muito tempo neste local e com certeza que desperta curiosidade o que é que estariam a ver. Hoje, no fundo, é o primeiro passo também, porque nós queremos continuar a fazer descobertas, porque garantidamente não haverá só isto que está à vista. Isto é um primeiro passo de muitos passos, de muito trabalho e de muito investimento que a Câmara Municipal da Sertã vai fazer neste sentido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar, em parceria com o Laboratório de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico, o Grupo de Amigos do Aqueduto do Convento de Cristo de Tomar, a Associação Tomar Honores, juntam-se este ano às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no próximo dia 18 de abril, sob o tema Desporto, Património Comum, com uma atividade que explora o reencontro com a história local, o património e também o desporto. Neste dia, e para assinalar a efeméride, vai realizar-se a caminhada no tempo. A concentração dos participantes acontece na entrada da Mata Nacional dos Sete Montes, às 19h15, assim é que é, e o início da caminhada, um quarto de hora depois, com um percurso de 3 km de baixa dificuldade, ao longo do qual os participantes serão levados a visitar locais de interesse patrimonial e serão também surpreendidos pela história local. O regresso à entrada da Mata Nacional dos Sete Montes está previsto para as 21h30. O Dia dos Monumentos e Sítios vai também ser assinalado pelo município de Constância, não na data, 18 de maio, mas dois dias antes, este sábado, 16 de abril, às 15 horas, com a iniciativa Sinos, Chocalhos, Campainhas e Guizos, sonoridades de outros tempos. O evento encontra-se agendado para a Quinta de Dona Maria, na Freguesia de Montalvo, Conselho de Constância. Terá um primeiro momento com a intervenção do Custódio Rodrigues, do Rancho Folclórico Os Camponeses de Malpique, que irá relembrar as sonoridades de outros tempos e a forma como os sons marcavam o ritmo das populações. Posteriormente haverá apontamentos musicais com o chocalhofone, composto por 32 chocalhos, cedido pelo município de Viana do Alentejo, e pelo carrilhão lusitanos, composto por 63 sinos, da Associação SICO, que tem sede em Constância. Vai também estar patente ao público, no celeiro da Quinta, uma exposição de objetos etnográficos que representam algumas das atividades agrícolas exercidas pela população de Montalvo, com destaque especial para a exposição de chocalhos, campainhas e guizos, utensílios que são testemunhos vivos de memória e da cultura identitária que se pretende recolher, preservar e também divulgar. Vamos para o fecho das notícias com a nota do dia. Hoje, em antena, José Rogério.
Decorreu na passada semana a 18ª edição do Seminário Regional de Educação, a qual teve a participação de professores e educadores de vários concelhos do país, como, por exemplo, Braga, Gaia, Lisboa, Setúbal, Orém, Ferreira do Zêzere e Constância. Apesar da participação destes concelhos, globalmente verificou-se uma reduzida adesão à iniciativa, o que certamente vai obrigar a organização a rever o figurino do seminário, que, no fundo, sofre a concorrência de iniciativas idênticas que também já ocorrem na região. Por outro lado, o tema central do seminário foi o sucesso e o insucesso escolar e, apesar de ser uma problemática importante, ela acaba por ser recorrente no país e também já foi desenvolvida em anteriores edições do Seminário de Tomar. Mas, voltando à edição deste ano, um dos principais painéis contou com a presença do ex-ministro da Educação e atual presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino, o qual fez uma radiografia estatística do problema do insucesso e também dos progressos verificados nas últimas décadas em matéria de sucesso escolar. De seguida, o ex-ministro da Educação abordou a relação entre a taxa de escolaridade e a taxa de desemprego verificada no país, destacando que, à medida que o desemprego aumenta ou diminui, também a frequência da escolaridade registra acréscimos ou decréscimos. Depois, o presidente do Conselho Nacional de Educação ainda tratou da correlação entre os níveis de escolaridade e de remuneração salarial, sublinhando que a menores ou maiores escolarizações correspondem sempre a vencimentos mais baixos ou mais altos. Por último, verificou-se que os oradores dos restantes painéis abordaram questões relativas ao tema central do seminário, nomeadamente o problema do abandono escolar precoce, a retenção ocorrida nos ensinos básico e secundário, a avaliação dirigida ou não para o sucesso, os efeitos das políticas educativas e institucionais no sucesso e insucesso escolar, as estratégias de mediação e os impactos das tecnologias educativas na redução do insucesso escolar. Em resumo, foi uma importante jornada de reflexão e debate em torno da problemática do insucesso e do sucesso escolar, mas, em nossa opinião, os temas do sucesso profissional e do sucesso social também mereciam ser destacados pelos organizadores e pelos oradores desta atividade.
A nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. A informação regressa aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.